Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Papo Condominial Cast Baixada Santista, ao lado da minha querida Maiara Prado.
Cerrando mês, hein? Com tudo.
Fechando mês. Mês este que tivemos na primeira semana do ano a nossa retrospectiva, não foi?
Foi muito bom.
Foi a nossa retrospectiva, passou um filme. Na nossa primeira temporada, que foi uma curta temporada ali de 3 meses, não foi? Três meses.
Início de projeto.
Início de projeto. A retrospectiva foi um pouco de cada um desses episódios que foram ao longo desses 3 meses. Ok, pessoal? E iniciamos o ano com a nossa querida super... Olha, para quem não sabe, ela é santista e representa muito bem a Baixada Santista, Diane Zuquim, nossa querida Diane Zuquim da Superlógica, tá? Que faz toda a diferença no mercado condominial.
Que programa, né?
É, principalmente, exatamente, que programa. Principalmente pertinente às administradoras e agora com os síndicos também, que a Superlógica tá aí, ó, com tudo, com os síndicos, a gente tá lá junto nesse movimento. Depois tivemos a doutora Amanda Lobão e o querido Danilo Teixeira, que também é síndico, né?
Sim, no síndico profissional aqui na cidade. Sabe uma coisa que eu lembrei? Do nosso primeiro episódio de janeiro.
Ah.
Aquele, se você recebeu uma crítica, vou dar um spoiler aqui pra pessoa que não assistiu. Voltar. Se você não recebeu uma crítica, como que você agradece o condômino? Obrigada pela sua consultoria gratuita em tempos de crise.
Exatamente. Tá?
Muito bom, né?
Você tá crescendo como ser humano, né? Que legal, né?
Muito bom.
Eu achei fenomenal a virada.
Foi mesmo,
tá?
Né?
Gente, os cortes que a senhorita Amanda Lobão, nós já postamos lá no Instagram, no Papo Condominial Baixada Santista, bem como da Diane Zuquim. E aí, na semana seguinte, tivemos o Dr. Júlio César com o Rodrigo, né? O Rodrigo Salgado. Então, os cortes estão maravilhosos, estão sendo bastante...
E os causos?
Os causos de condomínio.
Complexos.
Então, aqui é o lugar. E eu quero aproveitar também para agradecer. Janeiro também foi um mês especial, que a gente chamou alguns síndicos, principalmente os que já estiveram, né? Para dar seus testemunhos. E trazer empresas do segmento. Nós vamos, dentro de instantes, agradecer a empresas que fazem esse momento acontecer. Mas no último dia 23, não foi, Maiara Prado?
Foi.
Nós não nos reunimos em qualquer lugar. Nós escolhemos a Tertúlia.
Isso.
Alô,
mesmo.
Tertúlia, olha, vamos botar o arroba aqui de vocês, viu? Quando quiser que a gente volte aí, ser bem tratado.
Que noite, né? Que
mas
noite.
Aceitamos aí o convite para fazer esse arroba aí para
você. Posso falar uma coisa que você arrasou? Era a palestra do Daniel, ele ia falar sobre posicionamento e marketing. E ele pegou print da tela inicial do Instagram das pessoas.
Foi
sensacional, quero te parabenizar.
As pessoas
se
viram ali,
porque as
palestra,
pessoas,
né?
Quando tava passando a palestra, o que meu Insta tá fazendo aí? Alguns que não estavam acompanhando já baixavam a cabeça, mas tudo recebendo muita orientação. Parabéns, viu? Foi muito legal, foi muito bom.
A gente procurou trazer a prática para que as pessoas aprendam a se posicionar com quem já errou, e com quem hoje também acerta, e com a gente que hoje tem o maior Instagram condominial do Brasil, mas eu falo sempre que não foi da noite para o dia, ao longo de 8 anos. A gente começou antes de todo mundo também, tem aquela questão da quantidade de lives que nós fizemos, então tudo isso contribui para que esses números que a gente conseguiu aqui...
E umas dicas que alcançam o algoritmo, algumas coisas até simples, que você vai lá em dois cliques faz,
exatamente.
Teu Insta de noite já está aparecendo outro. Falei, caramba, eu fiz no meu. Falei, olha, não é que dá certo?
Em breve eu vou dar uma aula online aí sobre esse assunto, sobre aquela palestra, que tem muito mais gente que merece ser atingido com aquela informação,
muito,
né, Maiara?
Muito,
eu não
muito.
Consigo atingir todos os lugares de maneira presencial.
Já sei. Vou te entrevistar um dia.
Maravilha.
Pronto.
Aceito o desafio.
Tá certo.
Aceito.
Você vai sentar ali do outro lado.
Vamos,
vou chamar a Diane aqui e a gente vai, ó,
maravilha,
perguntar tudo.
A Diane vai ficar feliz também, tá, gente? Bom, estamos simultaneamente no YouTube. Toda quarta, 17h30, é a nossa estreia, tá? Tem um episódio novo. Chova ou faça sol. E olha que Santos, ultimamente, de verdade, fez sol ali, uns 40 graus, para ser mais preciso.
Nossa.
E depois fez uma baita chuva, né? Esse é o nosso tempo, tá? Então, chova ou faça sol, literalmente. Mas, você que está acompanhando agora na estreia, estamos no YouTube, Facebook, LinkedIn. Vem aí a palestra LinkedIn para o Mercado Condominial, que eu estou preparando especialmente para a gente trazer um foco e um enfoque no LinkedIn, nessa ferramenta que dá muito resultado aí para o lado profissional. Também estamos na Twitch e no Twitter, que agora chamamos de X ou X, como você queira chamar lá, que é o antigo Twitter. Depois que o Elon Musk comprou, ele chama de X e acabou e está acabado, ele é o dono. Fazer o quê, né, gente? É isso aí. E para você que é seguidor raiz, não está ainda nas redes sociais, agradeço demais a cada um de vocês, né, Mayara? Que tem nos acompanhado nos agregadores de podcast, não é? Se olha, se tem lugar onde esse podcast é distribuído, é o Papo Condominial.
É o Papo Condominial, não tem
fala.
Desculpa,
a gente
tem
não
várias vezes.
Onde acompanhar.
Quer
então
ver? Escuta se você não vai achar um que você é o seu preferido, fala aí.
Vamos lá. Ó, as três primeiras opções: Google, Apple ou Samsung Podcast. Já dei três. Vou dar uma quarta, Amazon Music, tá? Que tá crescendo bastante. O Papo Condominial é o único de condomínio que tá lá, precisa fazer inscrição, ser aprovado. Não é só colocar o link RSS, assim como é o Deezer e o Spotify. E o Deezer e o Spotify, que são os mais populares, né? O Deezer pro pessoal do Melo Imagem, Mercado Livre, para algumas assinaturas que contemplam o Deezer Premium, Team, tudo mais. E o mais popular de todos, o Spotify. Quem é que não tem o Spotify instalado no teu aparelho, né? Então é só ir lá no Spotify, buscar por Papo Condominial, você me acompanhar em todos os episódios da Baixada.
Um beijo especial para o Walter, que sempre quando está descendo, que na serra, ele dá um print do Spotify nos acompanhando em vídeo do carro. Muito legal.
Para você que tem um carro mega power, que nem o Walter, a Mayara, tem lá o CarPlay, a telinha que consegue instalar aplicativos. É só instalar o Deezer no Spotify e nos acompanhar. Gratidão a cada um de vocês que nos dão esse feedback, tá? Vamos produzir 10 cortes para esse episódio aqui de hoje, não só para esse de hoje, mas como para todos os outros, né, Mayara?
Sim.
E 100 empresas que são essenciais para o mercado condominial. E eu falo sempre, eu nunca peço para vocês nada em troca, gente. A única coisa que eu peço em troca é, na hora que você precisar de um produto ou serviço que essa empresa que está aqui fazendo com que esse momento aconteça, dê uma oportunidade de conversar com o time comercial deles. Não estou nem falando para você contratar, só estou pedindo, dê uma oportunidade para essas empresas, converse com seus profissionais, se permita ser atendido. E aí sim, se dentro de todos os seus parâmetros de análise, essas empresas foram aprovadas, aí que eu desejo muito que o seu condomínio, sim, contrate essas empresas que investem no seu conhecimento. Olha, a gente está aqui doando nosso tempo, né, Mayara? A gente faz isso aqui de coração, isso aqui é um propósito, mas sem essas empresas, a gente não teria como estar arcando com o investimento que é necessário para que possamos estar no The Blue, para que possamos estar no melhor estúdio da cidade, com a mega estrutura, né?
Verdade.
Tá maravilhoso, com a equipe de ponta. Tudo isso demanda de um investimento, né, Mayara Prado?
Ontem a gente refletiu sobre isso, né? Sobre o privilégio de poder estar espalhando conteúdo, divulgando sobre o mercado condominial, que antigamente ninguém falava, que era uma segunda opção. Isso é muito bom e para que isso aconteça, a gente realmente precisa de bons profissionais e empresas para acreditar e fazer dar certo.
E nós estamos falando da Embrapes aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela, tá? Tem o QR Code da Embrapes Serviços, o nosso parceiro exclusivo no ramo de terceirização Facility. Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre cada um deles. A manager administradora está aqui conosco. No seu canto direito inferior também tem o QR Code, tá? Olha a Mayara apontando aqui.
Ah, de sua primeira? Caramba, olha, tô treinando, hein?
Que colocou agora, hein? Ela acertou de primeira,
tô treinado.
Parabéns, hein, Mayara? E o pessoal da OI Engenharia também tá conosco, lá da Praia Grande. Então, obrigado, viu, gente? Obrigadão aí,
tô
vocês
contando.
Que
essa
investem
é
no conhecimento, estão aqui conosco desde o início do projeto. E mais empresas e mais empresas estão chegando aí para o Papo Condominial Cast Baixada Santista. Esse é o nosso desejo, que a gente possa que tivemos o início e que a gente não tem uma data de validade para acabar
com
esse projeto. Depende de vocês, empresas, tá? Então, vamos juntos e somar, vocês síndicos também indicar seus fornecedores de produtos e serviços para fazer parte desse momento. E agora, chegou a hora de falar um pouco da história deles no mercado condominial, na sindicatura. Começando com ela, que está mais à vontade, né? Maiara Prado. Vamos abrir a imagem aqui do...
Acabou o suspense.
Acabou o suspense. Você que acompanhou na rede social, literalmente, chegou a hora de cumprimentarmos os queridos. Priscila Oliveira, que está aqui na frente da Maiara, feliz da vida, com seu sorriso no rosto. E não... Não é o Carlos Alberto que está aqui conosco.
Nem o Everaldo.
Nenhum.
Pô, que você falou que ele é parecido.
E nem o Everaldo.
É o Everaldo Costa.
Exato. Não, vou até pedir pro Tu dar um close aqui nele, ó, fechar a imagem nele. Cara, fala se não parece o Everaldo Costa, gente.
Condominial.
Eu ficaria muito feliz de ser parecido com um galã, com o Evaristo Costa, e um baita de um profissional como o Evaristo Costa, né? Então pode botar aqui, viu, Du? Daqui a pouquinho a gente...
Mas ele também tem nome de apresentador.
Nome? O cara, além de ser parecido com o Evaristo Costa, ele tem o nome do Thiago Oliveira, não é, Du? Então imagine, Du, que inspiração entrevistar uma pessoa que duplamente tem ótimas qualidades e a melhor de todas, escolheu também entrar na sindicatura, não é, Maiara?
É, com certeza.
Quero dizer, saudações condominiais a vocês.
Saudações condominiais. É uma honra poder falar essa palavra.
Muito gostoso. É muito gostoso, né?
Yes!
Pode abrir duas.
É uma honra estar com vocês.
Tiago Oliveira, que não é o Titi da Globo, mas é o nosso Tiago Oliveira da Baixada Santista e que também está representando bem aí o mercado condominial da Baixada. Seja muito bem-vindo, viu?
Obrigado.
Fique à vontade aqui também a sua casa.
Bem, obrigado.
Tímido no começo. A mãe é tímida, mas a mãe é mais tagarela.
Mas a gente se solta, vamos bater papo, vamos falar um pouco aqui da Baixada Santista, do mercado condominial, não é?
Sim.
Fiquei sabendo que é o mais jovem a fazer, né, um treinamento de sindicatura profissional no mercado condominial da Baixada Santista. Olha que legal. A gente chega já lá, né?
Combinado.
Mas olha, já é um spoilerzinho. Vamos ouvir primeiro a apresentação, né, Maiara Prado?
Vamos conhecer.
Desejo que a Priscila Oliveira, eu sei que o mercado da Baixada Santista te conhece, mas em respeito aos nossos novos seguidores que vão chegando a todo instante, pessoas que não são da Baixada Santista, vamos trazer o perfil da Priscila Oliveira. Quem é a Priscila Oliveira, se ela é santista, como que ela começou a área de atuação dela e chegando no final, como que a sindicatura entrou na vida dela?
Bom, quem é a Priscila Oliveira? Tão gostoso, né? Toda vez que a gente tem que falar da gente numa assembleia, dá uma travada, tem que falar da gente. Quando é para falar do outro, é muito mais prático.
Muito mais fácil.
É muito mais.
É.
Mas é gostoso falar. Então, a Priscila é síndica profissional. Atuo aqui na Baixada já desde 2000, há 8 anos, né? 2016. E comecei como síndica, como a maioria, acho que, dos síndicos começam. Acho que, inclusive, os profissionais, né? Compramos um apartamento e lá atrás é assim. Não tem ninguém para ser síndico, vai você.
Ah,
é?
Ai,
claro. Comigo foi assim também.
Eu acho que os vizinhos gostam de fazer isso com a gente, né?
Nos colocar na fogueira.
É, e a gente era novo.
Testar a competência.
Não sabia, eu falei, não, irmã, mas você tem perfil. Que perfil? Como perfil você? Hoje a gente percebe o quanto necessita de capacidade no dia a dia, né? E fui ser síndica do meu condomínio. No primeiro mês eu vi que eu não sabia nada. Como não sei nada? Não sei, porque você entende que o síndico lá atrás era aquele senhorzinho que não que era aposentado.
Isso.
E era esse o perfil que eu tinha.
E qual que era a tua base, tua bagagem, com que você atuava naquele momento, no momento que decidiu aceitar esse desafio?
Foi por isso que eu aceitei, né? Justamente, eu trabalhava no canal concessionária de uma companhia seguradora. Então, estávamos migrando naquele momento para os demais ramos. E eu me especializei na época em seguro condominial.
Legal.
Legal.
Então, eu já conheci um pouquinho do que precisava para fazer uma pólice, do que eram as coberturas. E falei, então...
Olha, quem põe o pezinho nesse mercado? Entra.
É difícil de tirar.
Né?
É.
E foi nesse momento que... deslanchou, só que eu percebi que eu precisava ter mais conhecimento, porque a gente faz errado, o síndico toma algumas decisões que, orientado ou não, acaba aí se atrapalhando, né, na sua gestão. Então eu falei, eu preciso estudar, perguntei na administradora na época do nosso condomínio, o que, que eu posso fazer? Ah, eu vou te mandar algumas coisas, mandou o material, mandou regulamento, convenção, e tinha aí até o manual do síndico, acho que todo mundo das administradoras entregavam isso, né? Gente, eu não conhecia nada, fiquei assustada. E eu lembro até hoje, eu sentada no café da manhã com a xícara no sofá e uma matéria, Dr. Rubens Muscatelli, SICOM apareceu. Síndico profissional, falei assim, quero fazer, é isso que eu vou fazer. E eu fui me especializar. Eu lembro da primeira aula, que ele falou, o que, que você faz? Eu falei, sou securitária, trabalho numa companhia seguradora, mas eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer sindicatura, eu vou ser só síndica.
Que legal, é muito bom, né?
Muito bom mesmo, viu? Muito bom mesmo. Daqui a pouco a gente entra como depois que a empresa começou a crescer, a escalar, mas vamos ouvir ele que, antecipei, foi o síndico a virar síndico, a se formar como síndico mais jovem de toda a Baixada Santista. Ele que hoje já é um cara experiente no nicho, já que ele fez o seu treinamento com 18, hoje já tem 22, né? Ou seja, já tem essa experiência. E acredito que até mesmo antes de fazer o treinamento...
Já estava acompanhando, sim.
Por ter um pai como você, né? O Carlos Alberto, que hoje não pôde estar conosco, naturalmente já ia já observando ali e despertando.
Eu acho que a gente pulou até essa explicação, porque é uma família condominial, né? É. Então...
Todo mundo na fria.
Isso é muito bom, porque às vezes...
Tem só ele ou tem mais algum outro filho?
Eu tenho a Thalita, de 15, que é a mais nova, e já começou agora em dezembro.
Entrando.
Na parte administrativa. Reuniões em casa, gente, na mesa, a gente só fala, tudo domínio, conselho.
É um projeto familiar, né? Isso é muito legal porque vocês têm uma sinergia, porque às vezes se o síndico é só e o parceiro não entende essa rotina, é muito difícil. É que é uma rotina que você às vezes explica para quem não trabalha.
É.
Por que você trabalha tanto? Por que você tem que atender de noite? Por que você tem que ir no final de semana?
Como que é o nome da empresa de vocês?
Renove.
Renove?
Renove. Hoje é gestão de negócios.
Renove gestão de negócios.
Negócios. E a gente hoje tem uma microempresa voltada para gestão de propriedade imobiliária. Hoje a gente tem toda essa parte contábil ajustada para esse tipo de prestação de serviço.
Legal. Muito bom, muito bom.
E vamos ouvir ele, o Tiago Oliveira, que hoje está aqui no lugar do Carlos Alberto, seu pai. E depois a gente convida o Carlos Alberto para vir.
Sim, sim.
Então vai ser uma honra receber.
Primeiro,
mas você sabe que síndico tem emergência, tem ocorrência, e aí alguém da empresa precisava atender e ele foi lá dar esse suporte. Mas, ó, Carlos, seu lugar está aqui reservado, está em breve. Vamos combinar a agenda para que você possa estar. E aí, se acontecer outra emergência, aí...
E manda o link para a emergência agora, para ele ver depois o vídeo.
O emergência, ele vem. Tiago, seja muito bem-vindo. Quero te cumprimentar, parabenizar para você ter aceitado substituir, né, o seu pai, outro membro da equipe de vocês, da empresa. Mas vamos bater um papo, a gente queria saber quem é o Tiago, falar um pouco, até porque acho que a sua fala vai ajudar a inspirar outros jovens, né, uhum, que tomem esse posicionamento também, já desde cedo busque ter essa autorresponsabilidade.
É verdade.
Isso é muito legal, uhum, também.
Uma profissão nova, né? É. Vem com tudo.
É. Ele tem amigos já que procuram a tia Priscila. Tia, né?
É.
Seja o mesmo, falou, tia, como eu faço curso? Tia, cara. Vamos lá, e dois dele recentemente já estavam aí interessados.
Interessado.
Que bacana. Inspirou, né?
Eu comecei sempre acompanhando, né, a minha mãe Priscila nos prédios, né, então sempre ficava no carro, nas férias, depois da escola, né, então sempre estava vendo a rotina dela, né, e eu disse que eu queria começar a trabalhar, né, não disse que eu queria começar nesse ramo.
Não exatamente como eu queria.
Não como, com a sindicatura, mas eu comecei a trabalhar numa empresa de elétrica, nessa empresa de elétrica, né, como ela conta também, né, nas reuniões, né, com o pessoal que a gente conversa, que ela gostou do jeito que eu tratava os clientes, tratava os moradores, né? E aí ela me puxou, pediu para eu vir para a área de sindicatura com ela, para ajudar ela e a gente poder crescer, né, na empresa.
É, e como você já com essa experiência de elétrica, certamente ele te puxa um pouco para esse perfil do operacional,
sim,
já que é um perfil também que, quando eu falo, o síndico ou a empresa de sindicatura, é importante que ele tenha esse conhecimento para poder não para ele ser o executor, mas para pelo menos falar a mesma língua, para ele entender o que é saber fazer um orçamento, por exemplo, na tua área do SPDA da vida,
sim,
saber entender da questão das manutenções dos motores e N fatores mais, não é?
Foi esse o intuito.
Ela investiu certo.
Ela é visionária, já é uma mãe, já...
Mas foi muito legal você ter entrado nesse assunto, porque foi exatamente isso. Primeiro eu percebi, a Mayara falou uma coisa, primeiro eles entenderem, porque lá atrás era só do meu apartamento, também do meu prédio, atendia no meu apartamento, recebia na sala, né? Só que depois eu fiz o curso e consegui o meu primeiro condomínio durante o curso já.
Sim.
E aí você tem que atender final de semana, e quem que eu carregava comigo? Eu carregava o Thiago, a Thalita era ainda muito pequena, vamos pra mãe. Então, e sim, muitas vezes eu lembro que eu deixava a sala em determinado condomínio e ele ficava, fica aqui, eu vou lá ver. E o morador ia procurar, ele já atendia.
Compensava, né? Ou seja,
olha,
que legal.
Coisa que eu quero
destacar, exemplo, né?
Com isso que você tá falando, porque assim, o pessoal, quem tá no meu condominial, quem tá no Instagram, conhece o Vinícius e a Dai da Ecrã.
Sim.
Tem um Vinicim da Ecrã.
Ai, são demais.
E
um beijo pra essa família linda.
De fazer evento com o Vinicim, com a Dai, com o Vinícius. E, cara, o Vinicim é Vinicim mesmo, tá? O menino tem seus... Hoje ele deve ter seus 12, 13 anos. E ele começou realmente muito... Começou ainda como criança, né? Que passou da criança, hoje ele já é um adolescente, né? Depois ele vai virar adulto, mas assim... Uma coisa que eu vi no Vinicius, eu tô vendo em você, sem querer comparar, que uma criança, outro já é adulto, que no seu caso você é adulto, mas uma coisa em comum que eu sou observador e fico muito feliz por isso. Eu percebo que o seu testemunho e o dela já deixou isso claro na mesa. Não foi uma imposição, tipo assim, ela, você tem que entrar aqui no meio comigo,
sim,
eu já tô no meio, aproveite, aí eu, não. Você deixou claro. Ela falou, não, eu deixava você. E ele é que vinha. Daqui a pouco, ele que estava atendendo. Foi uma coisa que veio...
Natural, né?
Não, foi natural. Você quis. Você começou a ver pessoas. Você falou, opa, isso daqui acho que pode ser interessante para mim. Eu me identifiquei. Eu acho que o primeiro ponto que eu quero destacar para você que está assistindo, isso foi algo natural. Não é verdade?
Sim. Totalmente natural.
Foi espontâneo mesmo.
Fluindo, né?
Naquele momento, eu lembro que daí eu falei, vem, começou a crescer e eu ainda tinha o meu trabalho CLT, porque você precisa, né? Eu escutei histórias de alguns síndicos recentemente, porque eles falam, eu comecei indo aos poucos, eu comecei fazendo trabalho junto e paralelo. E eu fiz exatamente até o dia que eu tive que fazer uma escolha, ou eu continuava como securitária ou eu investia na minha empresa. E aí eu dei o passo, só que eu trouxe ele antes.
Legal.
E aí ele ia no escritório, eu trabalhando, fazendo as coisas. Eu falei assim, então você vai lá, visita, precisa comprar aquilo. E dava a listinha. E quando ele começou a dirigir, 18 anos, pegou o meu carro.
Nossa, eu não vejo a hora do meu dirigir. Eu não vejo a hora.
Naquele momento, se eu for falar a idade, eu vou estar entregando aqui. Eu vou fazer 40 anos aí daqui a alguns dias. Dia 26 de março, né, tá perto.
Chega perto do meu aniversário, eu fico quase.
Eu conto pra todo mundo.
Eu fico contando, fico falando pro pessoal, olha, daqui a 2 dias eu vou soltando no Instagram pra o pessoal não esquecer do meu aniversário. Então, lógico, você parabenizar todo mundo. Aí, o que acontece?
Comemorar,
é verdade. Eu aprendi a dirigir com 12 anos. O cara naquele tempo podia tudo, né? Eu não aprendia. Lógico, eu não ficava dirigindo, era assim, aprendi a dirigir no local afastado, não ia pro trânsito, obviamente. Mas quando eu cheguei nos meus 18, cara, eu fiquei contando as horas também, completar 18 anos pra eu dar entrada na minha CNH, cara, pra poder dirigir na Vera, né? Como fala, né? Assim, de verdade, né?
Sozinho. Fiquei separado, inclusive.
Isso aí.
Pintou o carro.
Era separado. Documento do carro e habilitação, tá aqui.
Agora eu tô habilitado, agora eu posso. Nossa.
Eu já tenho mais de 20 anos.
E, Thiago, como que foi você fazer esse curso? Porque tem muita gente que faz o curso, vê a quantidade de responsabilidade, de trabalho e desiste. Como que foi o seu?
Acho que eu já estava acostumado, né? De estar presenciando a minha mãe com todas essas responsabilidades, né? Civil, criminal, ambiental, todas essas. Então, eu estava acostumado já.
Que legal.
Na parte das assembleias eu estava presente, então... Já estava por dentro de algumas coisinhas.
Então você foi só para se capacitar mesmo, só não pra... foi um mundo
e
tão...
Foi quando você chegou lá na turma, provavelmente tinha uma galera mais experiente, de uma idade um pouco maior. Como que foi viver e ser o aluno mais novo da turma?
Eu acho que com certeza
Eles te abraçaram, eles te acolheram.
Engraçado.
Eles no primeiro dia te olharam diferente. O que é que esse menino tá fazendo aqui?
Não, não foi bem tranquilo. É, acho que com certeza era o dobro da idade da todos.
Verdade, né? Pensando nisso, porque é mais a gente mais velha.
Acho que provavelmente o mais novo devia ter os seus 30 anos ali, vai, mais ou menos.
O mais novo devia ter uns 12 anos a mais do que você.
No mínimo.
Muito legal, muito legal.
E, mas também fui super bem recebido por todos, até por ser filho da Priscila, né? Então, não, esse é o filho da Priscila, assim, já é síndica profissional. Então,
e o Rubens tem um carinho à parte, né? Então, ele é fora da cor.
O Rubens esteve aqui, para quem não sabe, o Rubens Muscatelli,
presidente do Sicom. Isso, do Sicom, do sindicato patronal.
O sindicato patronal tem uma contribuição gigante há muitos anos aqui na Baixada Santista e eu te recomendo fortemente a...
Ele veio, acho que no segundo, foi um dos primeiros. Ele é Felete, isso mesmo.
Muito bem.
Bom, fazendo, posso continuar? Posso ir acelerando.
Vai puxando para não ficar sem os temas aí.
Importantes, né? Nossa, boa.
Vamos lá.
E como que vocês fazem essa divisão familiar? Quem cuida do quê?
Não vamos dizer que é simples, né?
É cada um cuida de um tanto de condomínio?
Nós iniciamos neste processo, onde cada um era mais responsável por...
Não, eu tô aqui já anotando tudo, porque quando eu chegar em casa, já vou escalar as pessoas.
Mas foi muito... Primeiro, eu lembro que sempre, inicialmente, só éramos o Thiago e eu. E eu falo isso, e é muito importante, eu olho, eu tenho muito orgulho. Eu sou uma pessoa que chora com comercial de margarina. Então, eu só cresci o que eu cresci porque eu tive o apoio do Thiago.
Sim.
E eu lembro que na época, quando ele veio, estava com 4, 5 condomínios, né? E não passava. E eu já me sentia, óbvio, estava ainda na transição, né? CLT e empresária. E eu me recordo que eu já estava muito sobrecarregada. E então, ele trouxe, quando ele veio, meu Samirinho, né? E ele me trouxe, assim, umas visões de como que a gente podia ir fazendo. Sabe, jovem, né?
Sim.
Nos ajuda muito. E estar mais presente, acompanhar a rotina do condomínio. Enquanto eu estava aí, ele estava... Então, a gente fala, você fica com A e B e eu fico com C e D. Então, isso acabou fluindo muito bem. Só que hoje a gente já mudou o processo. Por quê? Há 2 anos atrás, eu trouxe o Carlos, o amor da minha vida. Aquele homem tem que me amar.
Então, primeiro ele trouxe o Coelho. Me poeira, deu velocidade no negócio, te pôde te fazer começar a escalar e depois ainda ganhou o reforço de peso, né?
Eu acho que ele foi mais obrigado.
É.
Porque o Carlos, ele vinha nas férias, ele não tinha férias. Quando ele estava de férias na empresa, o que eu fazia? Vamos visitar, vamos no seu...
E qual que é a área do Carlos?
O Carlos nós vimos sempre do ramo automotivo, né? Ele é mecânico formado e ele trabalhava em concessionária como consultor técnico em algumas concessionárias grandes aqui, né?
Legal.
Eu falo que ele é até meio vereador, né? Onde ele vai, todo mundo
conhece.
Deixa em cada situação. Bom, a gente vai em condomínio, em concorrência, né?
Eu puxo a placa.
Ele já vê ali... Mas... Não, ele falou, meu cliente. O morador é meu cliente ali. Ele volta... né? E foi fluindo. Então, como você me perguntou, né? Como que funcionou lá atrás, era cada um cuidava um pouquinho. Hoje não dá. Hoje a gente estabeleceu processos. A Priscila cuida 100% do administrativo e pessoas. O Carlos e o Thiago do operacional. Até porque, como vocês sabem, técnico em elétrica. Eles se formaram também em CFTV. O Carlos em mecânica. Então,
que legal. Completo, time.
Por que que a gente não vai executar? Ah, algumas vezes
eles perguntam. Empresas de sindicaturas mais multidisciplinar, que eu, inclusive, já entrevistei. Estou gostando de ver. Que bom.
Não somos perfeitos. É importante falar isso.
Todos nós estamos longe de ser, na verdade.
Cria uma expectativa.
Temos nossas falhas, nossos defeitos, mas... Temos algo em comum, a paixão pelo segmento.
E tá uma...
Pessoas sérias e gostando de trabalhar.
Eu não sei se vocês passam por isso, mas tá uma moda, um combo, né? Então, eu acho que é um combo. Contratar um combo. Porque, assim, vai um síndico sozinho, ele fala, tenho essa experiência. Vai você, claro que isso é o valor da sua empresa, agrega. Mas não quer dizer que ele vai ter ali um eletricista, um mecânico, alguém à disposição. Não, com o conhecimento, vocês vão poder orientar melhor, né?
E para acompanhar um técnico quando vem, um manutencista quando vem, para dar orientação. O síndico, ele não é o executor. A gente, inclusive, precisa mudar isso.
Você quer ver
isso? Né? Os condôminos entendem, ah, é obrigação do síndico trocar a lâmpada, é obrigação do... Nós fazemos, se possível, ainda mais que eu tenho dois operacionais. Mas, acompanhar e entender quando nos apresentam um orçamento, quando nos... Ah, isso, o próprio Carlos, ah, essa bomba aqui, não vai... Não, eu vou lá olhar ela. Quantas vezes a gente acaba reduzindo o custo para o próprio condomínio?
Perfeita, muito perfeita.
É o que eu ia comentar, né? Às vezes o prédio não tem zelador, né? Prédio pequeno.
Nosso desenho é esse.
E muitas vezes até tem, mas você é o líder, você quer dar o exemplo, né? Então, por exemplo, eu vou trazer o exemplo, Mayara, lá em São José dos Campos, a gente fez a implantação, Terras Alphaville, e aí teve a primeira implantação e depois teve as pendências, então teve a vistoria das pendências que ficaram. E nessa vistoria eu participei ativamente, sabe? Eu era aquele cara que, apesar da gente ter um zelador, eu gostava de falar pro zelador, olha, checa desse jeito se a pia tá vazando pelo sifão, se tal janela não tá abrindo direito, se tal porta, a fechadura tá de tal maneira. Então a gente ia ali mostrando como fazer. Isso não tira a mão, isso não é vergonhoso. Pelo contrário, nos faz profissionais melhores, né?
Eu acho que é mérito, inclusive.
E a gente traz a pessoa que tá trabalhando com a gente pro nosso lado, inclusive.
Legal.
Cada vez mais, né?
Isso mesmo, é um complemento do que da tua rotina, do dia a dia. Você tem alguém que você sabe, eu já ensinei lá atrás, eu não estou preocupada, não preciso lá rever.
Tá rodando sozinho.
O profissional já foi preparado.
Então, hoje você cuida mais das pessoas, dos condôminos e do administrativo, e eles ficam com o operacional, indo pelos condomínios. Legal, muito bom.
O Carlos fala que eu tenho que ir só porque eu vou só para tomar café. Ah, é isso.
Que é o famoso cafezinho com bolo.
E que é importantíssimo. A gente falou isso num episódio, que tem muitos profissionais que estão com a capacidade técnica enorme, focado na estrutura, e não tem tempo para aquele café com bolo.
Esquece do básico.
Que é o mais importante.
Tá tão nervoso com alguma situação que é pra gente, do nosso cotidiano, é algo muito simples. Mas para ele não, é atípico. Então por que de repente você vai lá só para ouvir? E não... Tem algum momento que você vai lá também falar menos, não é desse jeito, e vai pensando, e vai fluindo, né?
E hoje seus condomínios são mais comerciais ou residenciais?
100% são residenciais.
Então é um condomínio de emoção, né? Sim. Muita família, muita emoção. Quer contar algum caos pra gente? Alguma coisa que aconteceu em algum condomínio? Pra ajudar os síndicos que estão ouvindo?
Olha, eu sempre conto, inclusive, nas apresentações, quando a gente fala sobre mediação, né? Mediação tem algo, é algo que eu ainda... Essa mediação de conflitos. A gente teve um caso, eu gosto muito de falar, dos condôminos que se odiavam. E
nunca se viram.
Nunca se viram. Abaixo do quarto andar e a do quinto. E a do quarto eram só duas condôminas, né? Trabalhavam muito, o dia inteiro a rotina delas era... Então, dormia cedo, acordava muito cedo. Tanto que ela me mandava mensagem às 4 da manhã, né? E aquela situação, aquela rotina toda. Ela reclamava muito que a condomina de cima andava de salto alto. Todos os dias, 3 horas da manhã. Sabe a história? Que no nosso cotidiano, eu não aguento mais aquele barulho. E eu me lembro que eu falei, mas não é possível, porque lá em cima é uma senhorinha. Como é que a senhorinha vai andar? Ah, mas é a filha dela, que ela vai sair de madrugada.
Tem toda a história já na cabeça.
Criou, né? A situação. E aí ela falou, não, ninguém anda, minha filha não tá aqui há mais de uma semana. Ah, mas é o menino então que tá batendo bola. Eu falei, nossa, minha, como é que eu vou resolver isso? Chamei a condômina e chamei a de baixo. E aí elas não vieram, as de cima não vieram, mas mandaram uma... advogada, que é da família.
Nossa, precisou de uma advogada.
Precisou. Pra você ver o clima, assim, você imagina. E há meses eu tentando, né? Lapidando. Não, manda uma advertência, mas eu não tenho. Como é que eu mando advertência se é só entre unidades?
Senhores advogados, eu quero relatar aqui, testemunhar que essa minha observação desse nossa,
sim,
é no intuito, é que a gente desejava ver a pessoa e cumprimentar uma ou outra.
Sim.
Mas o seu trabalho é fundamental na mediação de conflitos.
Sim, irretocável.
É importante. E naquele momento, ela falou, mas qual a representante da unidade? Você falou assim, mas qual é a unidade? Qual o quarto que a senhora está falando que 3 horas da manhã? 4 horas.
Cômodo, né?
Qual o cômodo? Era o quarto da suíte e tal. E um apartamento muito grande, era alto padrão, tá? Ela falou assim, então, mas nesse quarto fica a minha mesa. E a gente, mas ela, como é que é o horário? Sabe? A Aí nós descobrimos que a Bisa vinha com a bengala, duas vezes, três vezes por noite, ao banheiro. Na hora que a condomina falou, não, ela tem 92, 94.
Caramba!
Ela de baixo quase chorou que tinha perdido a mãe há pouco tempo.
Sim.
Ela falou, não, eu mudo de... Pode deixar.
Eita!
Olha que... E foi assim, hoje elas são, né? Tem a feijoada na casa, eu ainda não fui convidada para feijoada.
Olha aí, senhora condomina. Covid... Nossa síndica. E se tiver um espaço aqui na mesa, convida também o Dandão e minha mãe no prato. Que não...
Por favor.
Tira,
hein? Tira o prédio inteiro.
Prédio inteiro. E aí nós descobrimos que era algo tão simples que podia ter posto, colocado proteção na bengala, que eu acho que ela deve ter feito isso depois. E na
ela
falou, Priscila, que pena. Que pena, que desperdício de tempo.
Não, e eu acho que isso é até bom para a gente refletir, Priscila, porque às vezes histórias mal esclarecidas, a gente cria outras na cabeça. Então, eu tive um caso em um condomínio também, que a mãe desceu muito brava e falou assim, tava brincando na brinquedoteca, eu vi quem, as mães que estavam lá, as crianças. E esse sapato, ele tem um significado muito grande para o meu filho, porque o meu pai faleceu e antes de falecer, presenteou. E o sapato foi roubado e foi assim, um caos naquele condomínio naquele dia, porque quem tava lá se sentiu ofendido. A moça sentimentalmente estava muito ofendida, como que alguém pegou o sapato do filho dela. E, enfim, quando foi puxar nas câmeras, realmente uma babá que tava com a criança levou o sapatinho, só que a mãe desceu com dois iguais, idênticos. Ela falou, olha, eu achei que era do meu filho, ele tem um par igualzinho, mesmo tamanho, gente, mesma cor. Pediu desculpa e aquilo foi desfeito, mas é vale de reflexão, né? Quando você não esclarece, o monstro embaixo da cama cresce.
Perfeito.
Né? Até rimou, fala aí, fala. Fala.
Quando você não esclarece, o monstro embaixo da cama cresce. Paz.
Caramba!
E aprendizado, né, Priscila?
Foi o nosso cotidiano, né? É o nosso dia a dia.
Isso mesmo.
E assim, como é bom quando... Eu não sei, eu sinto dessa forma. Eu amo o que eu faço, tá? É óbvio que tem todo dia você fala assim, meu Deus.
É um propósito ser síndico e ser síndica,
é,
né?
É
um
propósito. É político, é psiquiátrico, psicológico. Os grupos hoje, a gente vai falar de grupos, né? Se falar de grupos de WhatsApp, a gente tem que tomar tantos cuidados também. Mas eu vou falar, cada vez que você resolve o problema ou que você esclarece uma situação, cara, você se sente...
Sim.
Vencedor. Eu, pelo menos,
sim,
né? Eles helping. Eu ligo, coloco lá. Não, resolvi.
E uma pergunta. Vocês estão participando dos grupos de WhatsApp? A família, um de cada vez, se reservam? Sai, não sai?
Grupos oficiais. Hoje nós fazemos grupos oficiais e são grupos fechados. A síndica lá é ditadora.
Grupo de comunicação. Não é grupo aberto para o pessoal ficar. Porque o grupo aberto é o pessoal que é... falar uma situação lá e aquilo ali praticamente ele já acha que já virou um chamado, que o síndico foi notificado por ali e aquilo ali fica solto, porque é muita conversa, não é?
Sim. E além disso, não é só, ele entende que a gente tem que responder a qualquer momento, isso é uma coisa muito...
É um erro, né?
É. Eu hoje criei aí até um comunicado, né? Chamou após um horário, sinal emergencial, telefone, porque a gente precisa estabelecer alguns padrões e horários para aquilo que não é... emergência, né? E, além disso, é quando eles começam a se desentender. Porque eu já fiz essa besteira de deixar o grupo aberto, né? Foi um pedido recente. Eu falei, não, não. Vamos dar voz a todos. Nossa.
Saquei.
Não, gente.
Justo no condomínio grande.
É, justo no condomínio grande. Então, o síndico também é, gente. Tá vendo?
Não, e a gente tá numa moda dos grupos, né? Então, eu também assumi um condomínio novo, que assim, coloca a DM no grupo. Eu falei, mas é fechado? Não, então eu não entro. Ah, mas coloca a DM no grupo dos funcionários. E no grupo operacional, porque é síndico, zelador e mantencista. E no grupo do corpo diretivo. Falei, gente, um cliente, eu vou ter cinco grupos.
Imagina, grupos por cliente.
Por cliente, aí você faz vezes 50, tá, aí você faz vezes 100. 100, vamos fazer uma conta redonda, 100, 500.
Imagina...
Não tem como.
Hoje a gente tem esse formato. O conselho, grupo oficial, o nosso que nós chamamos de ADM e o nome do condomínio, que é porque, não é porque eu não estou ali que eu não sei o que está acontecendo. Ao contrário, se ele foi, por exemplo, que agora o Carlos está lá, tudo está registrado.
Então, você tem três grupos por cliente.
No mínimo.
Acho que quatro.
com o zelador.
Ah, nós temos o time também. O time que é quando a gente tem zelador, manutenção.
Então, você tem um com o corpo diretivo, um com o time.
Um com...
Nós três.
Ah, tá.
E outro com...
Comunicados.
O comunicados, o oficial.
Jesus.
Mas o oficial vai fechar.
Então, 100 clientes vezes 4, ela tem 400 grupos.
Só de trabalho, fora
de... Só de trabalho.
Minha mãe manda WhatsApp, eu existo, tá? Eu te amo. Viu, mãe? Ah,
muito bom.
Minha mãe lá com o marcadinho com prioridade, que aí ela fica fixado te chamou.
Ai, queria dar essa dica pro WhatsApp, viu? A gente podia marcar pelo menos umas 6, porque cabe ali na telinha.
Ah, então,
poxa. Ou também fazer uma pastinha, os principais aí.
Um tag pra isso, alguma coisa que... Por favor, ajudaria muito o dia a dia.
Quer perguntar? Posso perguntar? Pode.
Para que você fique sem fazer
uma pergunta. Eu sou uma dama, eu quero que você pergunte também. Tiago, e casos seus? Fala alguns casos. É manutenção, saia justa com prestador de serviço, porque como você entende do assunto... Eu acho que também tem prestador que gosta e tem prestador que não gosta.
E vou deixar o Thiago com vergonha na mesa agora, posso?
Pode.
A mulherada no condomínio. Caramba! Moleque, então chega lá. Gente, com todo respeito, o moleque, tá? Moleque é adolescente, jovem, adulto, novo, nesse sentido, tá bom?
Fala.
Espantar.
Mas, ó, eu imagino como o WhatsApp desse rapaz aí.
Olá, eu só tô passando para...
Hã?
Casado. Casou em setembro.
Então, condôminas, não saiam agora, por favor, continuem até o fim.
Entregamos uma hora aqui, né, mãe?
Que tu fala isso? Tu fala isso no programa, ao vivo.
Falar, Norinha vai colocar lá no grupo.
Ela tá lá vendo. Gente, ele viu agora que a gente acabou, ele ficou vermelho.
Ah, gente, principalmente as senhoras, tá?
É.
Né?
Essas grudam.
E é bom que já entende. O relacionamento já entende que faz parte do trabalho e tal.
Faz parte do atendimento humanizado.
Que é síndico ou síndica e recebe um contato diferente. Como lidar com essa situação? Legal, é um monte de...
Caramba.
Não é?
Se faz de desentendido.
Você comentou sobre...
Eu quero ouvir tudo, agora eu vou ficar em silêncio.
É, eu e o Carlos, que é a gente que mais atende, né? Nos especializamos, né, na parte de CFTV, né? Sim. Nas câmeras. A elétrica, ele, por mais que eu que tenha participado do trabalho de elétrica, eu passo, né, alguns ensinamentos, como ele passa ensinamentos para mim também. E ele também entende mais da parte dos motores também, porque ele é formado em mecânica, né? Então,
isso.
A gente já fica um pouco mais em cima. E já teve caso de... executar algum serviço errado ou uma gambiarra, né, como a gente diz, então sim. A gente cobra e o prestador não gosta, realmente não gosta. A gente fica em cima.
Ele, em vez de não gostar, senhor prestador, deveria agradecer que tem pessoas que estão querendo que você não multiplique essa sua gambiarra. E olhe mais, ele ainda está te dando a oportunidade de corrigir, que se ele fosse mal pessoa, não. Se ele quisesse, já que ele tem a razão, né, de observar que você não está trabalhando dentro da legislação, da maneira correta, você que a gente apelida até de pica-fio, viu? E seja um profissional que trabalhe adequadamente, tá? E agradeça essas pessoas que estão tentando te ajudar, né, Mayara?
Com certeza. A régua do mercado, ela subiu. Então, nós vamos cada vez mais trabalhar com pessoas, primeiro, que amem o que façam e, segundo, que saibam o que estão fazendo. Então, isso é muito importante. Toda vez que eu acordo, a primeira pedida que eu faço para Deus é isso mesmo. Aproxime pessoas que estejam na minha história e que sejam boas. E a régua aumentou. A gente está aqui agora conversando do papo condominial, falando da sindicatura de prestadora. Um tempo atrás, não. Chamava um conhecido e olha lá, né?
O recibo de papel de pão, né? Aquela coisa, ou faz tudo.
Até hoje, a gente sofre alguns problemas que a pessoa tá com o quinai errado. Então, fez um serviço de serralheria, mas pintou. Aí você pede para alterar o quinai, mas por quê? Tem a questão daquelas notas CIMEIs. Então, o que é esse MEI? Como se fosse um RPA, um prestador de serviço que tem que entrar na folha de pagamento, uma questão mais técnica. Só que a pessoa, só por ter um CNPJ, já acha que é empresa. Mas por que estão recolhendo todos esses encargos? Porque é o enquadramento correto. Então, tem muita coisa, barreiras no mercado que a gente ainda sofre.
São poucas, e aí eu vou criar isso, levantar essa bandeira e parabenizar, porque são poucas as administradoras que se preocupam com isso também, né? De ter esse cuidado para que na pasta de prestação de contas esteja tudo realmente adequado, tudo recolhido, tudo correto. Você hoje vira para um prestador e pede para ele o número do PIS dele para fazer um RPA, ele fica até
bravo.
E eu não faço. Eu sou uma que, se não tem nota fiscal e não tem os dados, mas por quê? Porque teve orientação correta.
Legal.
E nós da Manage também não tem colher de chá, não, né, Mayara?
Não, a gente...
trabalha correto.
É, a gente tenta de toda forma, Daniel, tentar não ser visto como uma administradora burocrática, porque isso é muito ruim. Faz, ao mesmo tempo, o que a gente tenta? Que realmente a régua elevou. Sim. Então, hoje, se uma auditoria passar nos nossos condomínios, não vai ter problema nenhum. É, os melhores profissionais estão trabalhando conosco, as melhores garantias, os melhores pós-serviços. Então, assim, o barato às vezes sai caro, né? Então, você contrata uma auditoria que o custo mensal já não é baixo. Apontar a pasta de ponta a ponta, tá tudo errado. Então, você fala assim, nossa, esse síndico não viu, o conselho não viu, a administradora não orientou. É muito
você
desagradável.
Para fazer isso, e chegou a auditoria...
Você vê, né? E isso, além de... Não
deve ser péssimo profissional receber.
Sim, para o síndico é ruim, mas você imagina para a administradora. E para o síndico isso prejudica, porque ele falou, como você não viu isso? E a gente tem que ver.
Outra coisa, exemplo. Outra coisa também, PIX. É, o pessoal passa muito PIX do cartão, do celular, o pessoal, e esquece que em determinados bancos, o CNPJ paga por PIX, tá? Sim. Se você não tem essa isenção, a gente tem lá, isenção das tarifas. Hoje a nossa tarifa é a menor do Brasil, mas tem muitos que pagam e o PIX chega a ser R$ 9,50. Então, de repente, PIX, quando você vai ver, eu tive um cliente que pagava R$ 1.200 de tarifa bancária e com a gente chegou a pagar R$ 400, porque ele não tinha esse controle. Fora o lastro contábil, que você não tem da conta que entrou para a conta que saiu. Se faz o PIX errado por um número, não volta.
É. Só se a pessoa que não devolver e olhe lá.
Olhe
bem. Né?
Então,
depender da honestidade, não é uma coisa muito fácil.
Só que por que a gente entrou nesse contexto? Você falou que você conhece, aí você vai, acompanha e cobra.
Sim.
E a modéstia à parte, tributário e fiscal, conheço tudo. Então, eu dou uma boa olhada.
Sim.
A Priscila, ela sabe como tratar o condômino. São diferenças do setor, do nosso ramo, né? Então, quem não sabe, aquele barato sai caro. Vai demorar mais tempo para executar, né?
É. Tem dois pontos que eu queria aproveitar, já que ela tem uma expertise no assunto de seguro. Nós vamos trazer pelo menos um pontinho de seguro, né, Mayara? Acho que é importante. Mas outro ponto que eu desejo que vocês relatem aqui é a questão do processo. Você falou que implementou o processo, acho que é importante a gente deixar esse exemplo aqui para que outras empresas também pensem e falem, quero que vocês falem, a importância, como, o que mudou na empresa depois de ter implementado esses processos, como vocês implementaram, se foram vocês mesmos, se foi, nós contratamos uma consultoria, um Sebrae, uma, sei lá, algum síndico veio de São Paulo passar alguns processos, ou então eu fiz um curso, uma mentoria. Como se deu o caminho até a criação desses processos?
Exato. Até porque você fez o caminho com o carro andando, né? É.
Exatamente. E foi doído, tá? Não adianta falar que não. Foi dolorido, vamos falar dessa forma.
Sim, sim.
Porque você começa com algumas reclamações, o tempo de resposta pode demorar mais do que seria o necessário. A gente tem que ter alguns reconhecem.
Como vocês controlam os chamados? Esse contato de vocês, quando alguém fala, eu preciso tal coisa. Como que vocês controlam?
Tem um app?
Grupo, né?
Ainda não.
Mas já estuda. O WhatsApp é uma ferramenta.
Ela já estuda, né, o aplicativo, mas como a gente citou que a gente tem os nossos quatro grupos, né? A gente tem o nosso ADM, né? Que somos nós três.
Sim.
E a lâmpada no G1 queimou, estourou. Precisa... 10 lâmpadas ali queimadas. Então a gente joga no nosso grupo, deixa ele em aberto para depois a gente estar efetuando a compra e chamando, né, o profissional.
Sim, sim.
Ele falou na questão de um processo de uma manutenção, mas vamos dizer uma reclamação de uma infiltração de um condômino. Normalmente o condômino daí menciona. E aí eu distribuo a demanda ou para o Carlos ou para o Thiago. Olha, eu vou chamar o síndico preposto, vai aí, vai acompanhar quando você pode receber, então eu já faço. Só que quando a gente percebeu que quando nós fizemos essa distribuição dos trabalhos, lá atrás, porque a gente começou isso há uns 4, 5 meses, tá? Efetivamente. Então a gente está no caminho. Os condôminos começaram já a acionar quem era o responsável. Então, isso ajuda bastante. Isso vem nos condomínios recentes que nós assumimos, a gente já está educando para que siga dessa forma. E tem funcionado, porque aí daí aquele problema e que precisa daí de um acompanhamento operacional, ele já vai chamar quem é o responsável. E isso também funciona. Carro andando que você falou, hoje a gente está aí desenvolvendo, não. Estamos em teste em alguns aplicativos, justamente, né? Já trouxe uma pessoa mais hoje para me ajudar na parte administrativa, porque para o síndico a demanda é muito grande.
Sim.
É muito grande. E assim, nunca existe o termo fechei o dia, dever cumprido.
Quando a gente quer crescer e quando a gente está crescendo, a gente deve dedicar o nosso tempo mais àquilo que mais a gente consegue gerar valor. E outros processos dão para serem terceirizados, né? Ainda que de equipe própria, né? Mas tem que outras pessoas possam fazer esse trabalho, né? Isso é importante.
Você falou, como que foi? Foi uma consultoria? Não, foi com o carro andando. A Mayra falou perfeito. Foi exatamente quando a gente cresceu, porque realmente no último ano, com a vinda do Carlos, ele deixou 17 anos de CLT para assumir a empresa com a gente. E aí foi um investimento que nós fizemos também, porque nós tínhamos algo lá 100% garantido. E não é, né? Eu acho que é meio mito quando a pessoa fala, eu estou CLT, estou... Não, não é. Isso também...
Poderia ser mandado embora, né?
Isso pode acontecer. E quando ele veio, realmente crescemos e eu diria que nós dobramos em empreendimentos. E aí a gente teve que fazer algumas escolhas, que foi modificar como que ia ser o nosso formato de atendimento.
Da cartela de vocês, qual que é o percentual de essa estimativa... da parte hidráulica, tá? Da parte de hídrica, na verdade. Do que tem de prédios individualizados e de prédios que não são individualizados. Dado que Santos, São Vicente e a região que vocês atendem, tem bastante prédio antigo, né?
Sim.
Como é que tá aí esse trabalho de vocês nesse sentido? Se o prédio é individual, a medição, ou se é geral zona lá? E como vocês lidam se tiverem condomínios que não são individuais?
Temos, mas eu diria que hoje está entre 15% e 20% da nossa carteira é individualizado. Aquilo que você acabou...
Só isso? Eu ia falar 80% não individualizado, ou ao contrário.
Caramba, pouco!
É pouco. Muito. É uma coisa que a gente... como vocês falaram, né? Hoje a gente tem condomínios clubes. É óbvio que...
Esses aí já estão no padrão.
A gente está, inclusive, num processo agora que nós vamos iniciar de apresentação de projeto e custos para um condomínio, mas há resistência nos mais antigos ainda, tá? Porque os investimentos...
Infraestrutura, né?
A estrutura, o investimento é alto. E aqui, eu entendo muito no mercado da nossa região, quando o síndico profissional ele assume, ele pega o condomínio, na maioria das vezes, falido financeiramente, tá? Quando não falido, ele tem o caixa, mas ele tem muita coisa para fazer, então você precisa estabelecer prioridades e eles deixam essa parte, né, para ir assembleia para depois.
Cara, interessantíssimo, né? Que vem com uma outra visão. Sim, sim, sim. E essa estatística são dos condomínios mais antigos, né?
Sempre, os mais antigos. A gente tem condomínio aí de 80, 60.
Então, esses mais antigos, vocês têm alguma prática de regularmente tá checando, né, ali o, por exemplo, acoplamento do, não, eu ia falar da caixa d'água, da descarga, né, que ali, nossa, uma fuga d'água absurda. E quem não tem água individual, infelizmente, não deveria ser assim. Não deveria,
não se preocupa, é verdade.
Mas, ó, tô nem aí se tá vazando água, se não tá, que eu tenho aqui 300 pessoas para me ajudar a pagar essa conta.
Gente, né?
Não deveria ser assim, tá? Isso também é uma questão de responsabilidade social e sustentabilidade, não é verdade?
Vou contar duas situações. Você fala isso, é verdade. Nós, recentemente, em um condomínio onde nós temos individualização, vocês vão falar assim, não é possível. Deu R$6.000 de conta de um mês para o outro. Como isso? A bendita tá caixa.
Aí encheu três piscinas, né?
Deu 6 mil. E aí? Com 10.
Nossa.
Agora, como ele vai tratar isso, foi pago, tá? Como ele vai tratar, eu não sei, mas realmente foi um caso muito sério.
Mas 6 mil só para uma unidade.
Para uma unidade. De um plástico que segurou um botão da caixa.
É porque era novo, né? Veio da loja e ele não se atentou que tinha um plástico. Então, vazar.
É, a gente teve... Eu já tenho muito caso disso. E como o Daniel falou brilhantemente, realmente as válvulas são vilões. Porque a gente teve um caso também, uma unidade comercial... Inclusive de um prédio que a gente está.
Mais um.
Ele...
Daqui uns dias, a pergunta vai ser qual não está aí.
É. Aí ele... Eu falei esse aqui. Onde que a gente está, literalmente. São poucas pessoas, 3 pessoas só que trabalham. E veio uma conta de R$1.000. Aí, não, e começou a brigar, como pode? Não tem cozinha, não toma banho, só usa pra ir realmente no banheiro e lavar a mão. R$1.000 de conta. Porque toda vez a última funcionária que saía, ela tinha a mão pesada, ela saía e a hídrica ficava presa, travada a noite inteira. Só que a primeira que chegava de manhã percebia, opa, travou. Arrumava e não falava pra ninguém, todo mundo sentando pra trabalhar. Isso ficou alguns dias, assim. Então a gente consegue até ver o nível de água, porque a empresa que faz a medição... Ela tem esse gráfico. E só aumentava às 6 horas da tarde. E só diminuía 8 horas da manhã.
O horário dela.
O horário, exato. Assim, então é muito legal ver essa diferença e ter esse monitoramento. Aí volta aquilo.
Importantíssimo. Esse caso que você falou dos 6 mil, se lá tivesse uma telemetria implementado, tá? E aí eu tô trazendo um conceito novo para o mercado. Uma empresa que eu descobri lá em Santo André, tá? Chama Tag Monitor. Eu estou trazendo essa empresa para o mercado. O que, que é? Ele é uma telemetria, só que é a primeira telemetria do Brasil com base de atendimento e monitoramento 24 horas. Porque, assim, a telemetria, ele é um sistema computacional, ele registra tudo, ok, tá? Mas se de madrugada... Então, está sendo tudo registrado, tá? Mas se não tiver ninguém ali olhando de madrugada, pode ser que aconteça alguma coisa, aí vão existir o dispositivo, vai. Tem alguns que colocam na portaria para disparar um alarme para o porteiro. Existem diversas maneiras, tá? Mas imagine se por acaso não tiver ninguém na portaria naquele momento, aconteceu uma situação. Eu tenho uma base que fica em Santo André, que monitora o Brasil inteiro, qualquer condomínio do Brasil. Imagina você entrar em portaria remota, só que para a área de automação, tá? Então é uma telemetria que vai monitorar água, vai monitorar bomba, tudo que for, coisas que possam se instalar, um monitoramento remoto, tá? Gerador, tudo isso. Então, a gente vai monitorar tudo, tá? Então, estou trazendo essa empresa para o nosso mercado com o objetivo de ter uma central de atendimento e tem mais, implementando, inclusive, inteligência artificial nisso aí. Imagine o que é que acontece. Hoje, você tem um problema em um gerador, numa bomba, às vezes ele tem lá um display e tem um código de erro. Você não é técnico, você não tem gerador.
Verdade,
tá bom?
Verdade.
E aí, isso quando tem o manual? Tem. Muitas vezes o manual não está na sua disposição. Sim. E aí o que é que acontece? O que eu gostei dessa solução, Mayara, é que a empresa está implementando a inteligência artificial da seguinte maneira. Que ela vai, por exemplo, cadastrar todo o equipamento que tem no teu condomínio. Todos esses manuais vão estar dentro da inteligência artificial. E você simplesmente que não, nada entende de gerador, assim como eu, tá? Você nada, um exemplo, tá? Não sei se até sei, eu tô falando de mim, tá? Eu tô falando você que tá assistindo, que não entende. E aqui, no caso, ela falou que não entende. Tá bom, a Priscila. Então, você que não entende de gerador, tem lá um código de erro e você... o normal é tirar foto, manda pro técnico, pra pessoa que for. Você vai conseguir ter aquela primeira noção do que é. E muitas vezes, inclusive, resolver com uma simples consulta com a inteligência artificial, vai falar lá. Código P6 no gerador, modelo marca tal, modelo XYZ. A inteligência artificial, na hora, ela vai te responder, olha, isso aí é porque a bateria parou, é só apertar
um diagnóstico.
Então, minha Nossa Senhora, olha que nível que estamos chegando na manutenção dos condomínios. Inclusive, eu vou fazer um episódio depois, né?
Legal,
muito sobre
bom.
Isso, tá? E assim, é uma coisa que, sabe, eu não vi no mercado. Existem algumas empresas de monitoramento tal, de monitorar a caixa. Sim, existe. Não é nada novo no mercado. Mas do jeito que eles estão fazendo, não tem.
É onde
não tem. Tô falando, eu pessoalmente fui lá semana passada, esses dias agora lá em Santo André, conhecer a solução, conhecer a empresa, né? Que eu falo sempre, olha, eu não vendo nada que eu não compraria.
Perfeito.
Primeiro ponto, eu quero confiar na pessoa, quero saber quem está por trás, eu quero conhecer o produto, eu quero ir no condomínio, e tudo isso eu já fiz. Fui no condomínio que
funciona. E funcionou. Que legal.
Tem grandes...
É a tecnologia, né? O diferencial da tecnologia, entrando com tudo, né?
É, isso aí.
Não é só para os novos. É isso que é o diferencial.
Exato. Acessível a todos. Sim. Exatamente. Acessível.
Eu acho que até mais o condomínio antigo, né? Acho
muito mais. Olha, o tempo tá voando. Temos aí alguns minutos mais. Tá, vou fazer igual a o querido que eu admiro muito. Flávio Fachel, olha a hora, olha a hora. Eu falo com carinho do Flávio Fachel que lá no Copacabana Palace, quando me ligaram para substituir esse homem, né? Eu falei, eu achei que estavam ligando para a pessoa errada, né? Não era Prado, que aí eu...
Não estavam, não. Não estavam.
Para os meus amigos, aqueles amigos que eu amo muito.
O seu gabarito.
A turma da APSA, quando me ligou, falou assim, a gente quer que você venha apresentar o evento nosso no Copacabana Palace. Aí eu pensei automaticamente, eu estava lá na última edição, né? E quem estava apresentando não era o apresentador Flávio Fachel, da Rede Globo, do Bom Dia RJ, e aos finais de semana apresento o Jornal Nacional. Falei, pensei automaticamente, eu não me coloco nessa posição, eu não sou o Rodrigo Boccardi, não sou César Tralli, falei para eles que eles tinham dado para a pessoa errada. Aí eles falaram, não, a gente quer você, porque você conhece o público, você, todo mundo te conhece. Você também fala bem, eu falei, olha, mas eu não sou jornalista profissional. Mas eu aceitei o desafio e graças a Deus foi muito bem avaliado. Estamos aí agora já pela segunda vez. E esse ano, né, se Deus permitir, estaremos lá pela terceira vez consecutiva fazendo a apresentação e assumindo aí esse papel aí que a gente gosta de fazer, né, Mayara?
Muito, muito. Amamos o que fazemos.
É isso aí. Mayara, vamos trazer, eu acho que mais um ponto para a gente finalizar aqui a conversa com eles antes de a gente falar dos nossos parceiros. O que, que você acha? Aproveitar o conhecimento dela. Seguro, né? Aí tem alguma coisa a ver
com... Sim, eu ia falar isso. Eu tava até aqui, ó.
Ser bem seguro, que são coisas que o seguro também influencia total, né? Traz aí uma pergunta... voltado a esse assunto.
Sempre, por favor, nos esclareça, porque assim, todo mundo faz aquela policy simples, muitas vezes o seguro é fechado com corretores que nem mexem com seguro condominial, então, um condomínio que é pele de vidro de ponta a ponta e não tem uma cobertura para vidro, ou o contrário, condomínios que não tem vidro, 3 andares sem elevador, tu vê lá, policy vidro elevador, tu, oi?
Priscila, você veio da... Não da corretora, foi da seguradora mesmo, né? Então, ela tem a visão realmente de quem cobra, né?
Caramba!
E assim, em companhia seguradora, o que você mais tem são treinamentos, né?
Sim.
Eu lembro que...
E só mais um detalhe, a gente às vezes tem a policy guardada na gaveta e fala, ela cobre. Mas não sabe abrir o chamado, não sabe como ter as documentações. Sou muito curiosa quanto a isso.
Por isso que é importante, e aí eu levanto a bandeira, sim, de que é importante... Seguro, a gente contrata corretor de seguro.
Sim.
Não adianta você acionar. Quando você está com dor de dente, você não vai no dentista?
Sim.
Você não vai no zoológico, na farmácia, vai no dentista. E por que no seguro a gente contrata com banco? Errado. Por mais que a gente entenda que para o condomínio, muitas vezes...
Uma dica de ouro.
É, um seguro, você faz o seguro com a tua agência, na hora do teu sinistro, você vai ter dificuldade.
Ah, gente, mas é mais barato, porque eu tenho uma série de serviços aqui, eu tenho uma tabela diferenciada. Faço isso, Priscila?
Eu não faço.
Muito bem. Então, gente, não
façam. Não façam. Né? E assim, nós temos excelentes... propostas e situações que você pode conseguir os mesmos descontos e ajudar o teu gerente, de repente, a te ajudar e ser bom.
Às vezes o gerente quer bater a meta e tal, ele pensa no lado dele, né?
Vão ficar bravo comigo. Amor.
Não fica não, viu, gerente?
Mas sabe que eu dei, eu continuo muito no Sicom dando aula com a matéria de seguro condominial, tá? E o que é muito importante? É primeiro, seguro é com corretor de seguro. Seguro de vida para os funcionários é separada da pólice de seguro condominial.
Boa! Bingo!
A taxação, ela é diferenciada. Por que, que eu vou pagar mais na taxa do vida do meu funcionário na apólice condominial se eu posso fazer apartado? Não me preocupo com renovação, porque a renovação é automática. Ah, óbvio. Me preocupar se eu coloco mais funcionários ou não, ok. Mas se eu tenho sempre aquele mesmo número, uma apólice ampla. E a Mayara falou uma coisa importante. Eu também sou apaixonada pela matéria, eu acho que é por isso. Fala de condomínio, vidro. Ontem eu peguei uma colega síndica que me chamou e falou, Pri, consegue ver para mim a minha apólice? Tinha lá 35 mil no nome da apólice, eu quase caí dura. Falei, mas quantos funcionários você tem no prédio? Aí eu fiz as contas lá, só na taxa, no prêmio do seguro de vida dos funcionários, estava dando que 12 mil reais. Mas o seguro separado, que vai sair, vai acabar economizando e não vai se preocupar com cobertura.
Sim.
No caso dela, o vidros, eu entrei no Google rapidinho e falei, me dá um vidro aí, deixa eu olhar esse prédio. E ele tinha vidros só no entorno do prédio, no
jardim.
No jardim. Poxa, lá estava 100 mil reais de vidro. Não vai,
cara. Faz um jardim novo.
Isso tem todo envidraçado, né?
É.
Falei, olha, para mim tá alto, acho que 50 mil te atende muito bem. Isso porque, síndicos, os seus vidros não vão quebrar todos de uma vez. Pode ocorrer.
Exato.
Pode ocorrer. A tua pólice, ela tem validade de um ano? Tem validade de um ano. Então, você tem que se preocupar não só com um único evento. Mas 100 mil reais para quem só tinha a frente. Eu achei.
Ah.
Então, essa é uma questão. E o corretor, para o síndico, é importante que o corretor, ele não precisa, às vezes, ir para o condomínio. Eu, quando atuava, gostava de ir, porque eu sou curiosa, né? Mas é importante que ele te entreviste, te pergunte por WhatsApp, por telefone, algumas coisas da tua pólice atual, porque a gente se baseia sempre no atual. E é exatamente o que você falou, né? Algumas coberturas você tem que você não precisa, de repente, acionar, até nas assistências, limpeza de calhas, por exemplo. Você vai ganhar de graça na tua pólice.
É outra pergunta, meu Deus do céu. Vai tendo as perguntas.
Que bom.
A primeira pergunta muito direta é, a pólice de funcionário separada da principal, legal.
Sim.
Nominal por funcionário ou só quantidade?
Depende da quantidade de funcionários. Eu tenho um condomínio que é um só, dois. Aí você coloca nominal e coloca a cobertura lá. É justamente aquela que é do sindicato. E desculpa o termo, agora eu esqueci. Mas nós temos uma...
É funeral?
Não, não. Assim que ela é... Ai, técnico, agora esqueci, gente. Faz tempo, tá? Mas você pode. O que é interessante é que eu coloco uma cobertura ampla, onde eu coloco a quantidade de funcionário de vidas, né? 5 vidas, vezes aí o valor salário deles. Daí...
Então, essa ampla não seria nominal. Se eu tiver 5 funcionários registrados, já é o suficiente.
Sim, eu acho que é. E é mais tranquilo. Cuidado, o síndico tem que ter cuidado, se ele for colocar um funcionário a mais no decorrer do ano, de fazer o endosso e incluir esse funcionário.
Certo. E manutenção? Porque sempre tem aquilo, você não sabia que no seu condomínio tem chaveiro, tem encanador, tem a limpeza de calha? De verdade, o que que isso impacta? Porque eu sou uma que eu tenho o seguro do meu apartamento, eu tenho o seguro do escritório, eu tenho o seguro do carro. Eu não uso nada.
Enfim. Então,
inclusive, é verdade, estou até pensando no chaveiro.
Ah, perdendo dinheiro. Porque assim, a primeira coisa que os condomínios, os síndicos e os moradores têm que entender é que a sua pólice de residência é uma coisa, a sua pólice de condomínio é outra. A sua pólice, ela, da sua residência, que é a sua, ela vai cobrir da sua porta para dentro.
Tá?
A do condomínio, área comum. Existem cláusulas na pólice de seguro condominial que a gente cobre incêndio das unidades, mas aí são cláusulas contratadas, tá?
E que vão aumentando o valor da conta.
Né? Exato, exato. Mas também eu como síndica, não deixo de contratar. Pelo menos, no mínimo, lá 200, 300 mil para incêndio de apartamentos, eu coloco.
Legal.
É que nem a... né, com depreciação, sem depreciação, isso é muito importante também se preocupar. Mas, acima de tudo, tem encanador, tem atendimento para eletricista. Tá? Mas vai valer a pena, às vezes, algum desses atendimentos tem que verificar. Porque, dependendo da demanda, você tem o teu profissional.
Sim.
Né? Então, não vai compensar.
Mas, geralmente, tem esses serviços.
Tem, mas tudo é cláusula e categoria que você contrata. Agora, você pode chamar, assim, o chaveiro é importante... Uma lavagem de calha te ajuda, contribui bastante, porque isso não é barato para o condomínio hoje, né? E hoje o que a gente mais tem é transbordo, né? De calha, inunda apartamento. Por quê? Porque não fez aquela manutenção. Então é maior.
Legal. Viu?
Maiara Prado, o tempo não passa, viu?
Mas eu tenho meus 4 aqui.
Ele voa. Então, vamos fazer com que ela volte aqui. Que da próxima vez, dessa vez, não vai dar para ela responder a pergunta. Gente, inclusive, vocês devem estar curiosos pelo gênio condominial. Gente, dessa vez o gênio condominial não estará aqui, tá? Mas prometo a vocês aí que no próximo mês vai estar tudo certo de volta. E aí, quando ela voltar, a pergunta do gênio condominial...
Fica.
Que faz a ele e tal.
Vocês vão voltar para poder responder.
Então vocês voltam, o Carlos vem aqui também conversar conosco, também o trio aí, você dá um alô também, enfim, tá? Mas deixa eu só agradecer aqui os nossos parceiros que fazem toda a diferença para que um momento como esse seja possível e a gente volta já para as considerações finais, né, Maiara Prado? Tá bom?
Vamos lá. Eu quero agradecer a Embraps, esta empresa especializada em serviços terceirizados, facilities, gestão de pessoas, mais de 20 anos com dedicação e excelência na Baixada Santista.
É a hora que eu tomo água?
É a água, a melhor água que a gente bebe aqui, ó. A caneca que a gente adora, vou até tomar também um gole, ó. Refrescar essa garganta para falar cada vez melhor deles, que só nos enchem de orgulho com sua ampla gama de setores, incluindo, obviamente, o nosso mercado condominial. E aí temos os condomínios empresariais, residenciais, condomínios logísticos, shopping centers, enfim, tudo isso são tipos de condomínios que nós atendemos aí com serviços de portaria, controlador de acesso, limpeza, zeladoria, manobrista, tá? A parte de manutenção, zelador, recepcionista, parte administrativa nós temos também, jardinagem, enfim, tudo que seu condomínio precisa. No tocante ao quesito mão de obra, pode contar conosco, tá? E temos também a portaria remota para você que está querendo virar a chave, implementar a tecnologia. Nós também temos aí e as instalações dos sistemas de segurança eletrônica, tá? Olha, o QR Code está aqui no seu canto esquerdo superior da sua tela. Isso mesmo, Maiara Prado aí apontando na sua tela, tá? E eu te peço também, se possível, vai lá no Instagram e segue o Embraps, Embraps com M, antes de P e B, se usa M. Lembra até hoje quando minha professora falava isso, né? A gente esquece.
É, né? Umas regrinhas,
é,
né?
As regrinhas, é. Então é Embraps com M, tá? P, é, P mudo, underline serviços. Embraps underline serviços no Instagram, Facebook e LinkedIn. Acesse o site também para ficar por dentro aí de todas as novidades aí da Embraps, esta gigante do mercado condominial que faz toda a diferença. E olha, o braço direito dos síndicos aqui de toda a Baixada Santista, tá? Olha, essa empresa agora que eu vou falar, eu gosto tanto que também sou manager. Também agora virei manager, tá? Com muito orgulho, uma oportunidade excelente de adquirir uma nova experiência. E aí falo também com a Ida...
Bem-vindo!
A gente está com uma experiência muito boa lá.
Plantação, né? Do Alphaville.
Paraíba, Alphaville, né? Terras Alphaville, né? Então, a Manage tem, vamos falar assim, ela é escolhida pelos principais empreendimentos incorporadores do Brasil para que possa transferir o teu conhecimento técnico, opinar nos seus projetos e, sim, fazer também a implantação e continuar aí no condomínio também, né? Então, ela faz a implantação, ela continua... Ela também absorve condomínios que estão no mercado já e provavelmente não está sendo bem atendido, você não está satisfeito, sua comunidade não está satisfeita. A Manage, ela está aí para atender ao seu condomínio. Não é, Maiara Prado? Onde é que fica a Manage aqui em Santos?
Nós estamos ali na Conselheiro Nébias, no escritório Legacy Tower. Convido todos para um café, queiram conhecer nossas estruturas. Eu sempre falo que lá tem, sim, café com bolo. Né? Se for no período da manhã, se for final de tarde, tem um vinhozinho para tomar. E aqui a gente está realmente para ajudar o seu condomínio e valorizar o seu patrimônio.
E além de você tomar um cafezinho, nós também queremos ir até você.
Sim, tá? Sim. De repente, se você quiser que a reunião seja no prédio, melhor ainda.
O bolo a gente leva e o café...
Com certeza, acho melhor mesmo.
E a gente se encontra, bate esse papo, faz uma proposta comercial ainda mais personalizada, entender a necessidade... Em loco, né, Maiara?
Sim. É, eu gosto de falar que a Manager ela tem 34 anos. O cliente 001 da Manager está conosco até hoje em São Paulo. Eu estou na Manager há 8 anos. O meu cliente 001 está comigo até hoje.
Também está até hoje.
Então, é um trabalho sólido. Eu falo que eu faço amigos e parceiros. E você também pode ser do nosso time, agora com o Daniel.
É, e a Manage fundada por um Santista, né?
Por um Santista. Olha, do Canal 2. Isso mesmo, isso mesmo.
Santista do Canal 2.
Mas Santos é terra dos apaixonados, né? Por condomínio. Fala a verdade.
Com certeza. Grande abraço, viu? Marcelo Matuque, vai lá no... Principalmente no LinkedIn. Ele também tá no Instagram, mas principalmente no LinkedIn você vai encontrar Marcelo Matuque. É um dos principais aí, head voices do segmento condominial dentro do LinkedIn, tá? Então acompanha aí, vale muito a pena vocês ficarem atentos às dicas aí que ele sempre está alimentando. Ele dedica um espaço na sua apertadíssima agenda semanal, mas para estar lá no LinkedIn como um dos top voices do mercado condominial, sempre trazendo conteúdo de altíssimo nível, tá? Eu te recomendo muito que você siga lá o nosso querido Marcelo Maitouki, nosso diretor executivo, né, Maiara?
Isso mesmo.
Isso aí. Vou agradecer a vocês, amigos também da Praia Grande, que são da AO Engenharia aqui conosco também, atendendo com serviços de AVCB, CLCB, adequação, renovação, laudos, planos de reforma, alvará, licença, comunique-se e projetos, além de arquitetônicos e complementares, prestando assessoria a síndicos há mais de 25 anos, tá? AO, _, engenharia, tá? Semana que vem, gente do céu, duas advogadas aqui, queridas aqui da nossa região, né, Maiara Prado?
Sim, especialistas em mercado condominial e imobiliário, com muito caso e com muita experiência, viu?
Doutora Natália e doutora Pamela, não é isso mesmo?
Isso mesmo.
No próximo episódio. E agora vamos lá para as considerações finais, chegando realmente aqui no final, para agradecer imensamente os nossos...
Passou rapidinho, não passou?
Começa quando pensa que não, acabou. E aí a gente fala para a pessoa, olha, um pouquinho mais de uma hora, às vezes uma hora e meia, pensa que não, acabou. Passa rápido, não é, gente? O papo que é interessante, o papo que é bom, o papo que é diversificado, né? A gente não sente passar, mas... Tanto eu quanto Maiara Prado queremos agradecer a vocês dois por terem vindo aqui, doar um pouco do tempo de vocês, trazer um pouco das experiências de vocês. Então, vou passar para vocês fazerem aí as considerações finais. Começando por quem, Maiara Prado?
Pelas damas.
Pelas damas. Começar pela Priscila fazer suas considerações finais.
Nós é que agradecemos essa oportunidade. Primeiro que eu já era fã, né? Então,
obrigado.
Quando eu cheguei aqui, você viu, né? Peguei um abraçar. Quem a gente segue, né? Eu sou tiete, tá?
Uhum.
Muito obrigada. O que precisarem como consultoria, os condomínios, a gente está sempre aqui à disposição. Independente, acho que a gente fala tanto que a gente quer fazer um mundo melhor.
Sim.
E a gente tem que fazer se doando, se ajudando.
Perfeito.
Não, não adianta falar, me procure para ser assim. Não, como pessoa, como síndica. Eu tenho muitos colegas síndicos, então a gente está sempre aí disponibilizando tempo, tentando se ajudar.
E essa fala da Priscila, eu também reforcei lá no nosso encontro que tivemos há poucos dias lá na Tertúlias, que a partir do momento que você entender que antes de você fazer negócio, você precisa se relacionar, os negócios eles fluirão muito bem naturalmente. Então, assim, muito bom ouvir você falar isso aqui, que você tem esse foco de se relacionar, de ajudar o próximo, né, Maiara Prado?
Sim, isso é um diferencial, no que não tem valor.
As coisas acontecem muito naturalmente, porque você, com certeza, já é uma pessoa que vai ser lembrada, né? E a sua empresa. E o Thiago vai falar o nome da empresa também, falar sua consideração final, como foi participar aqui hoje, olha.
Primeiro.
Não pareceu que você estava...
Não.
Ou acabou na hora que a gente...
Só na hora que você falou, né? Que ele era o gato, gato condominial.
É, a mulherada aí o negócio pegou, né? Mas, tirando isso, fique à vontade, Thiago, para suas considerações. Sim.
Obrigado, foi uma honra participar. Obrigado, agradeço muito a vocês dois e a Renove Gestão de Negócio.
Como escreve Renove? Como encontramos lá no Instagram? Tá no Instagram?
Bem, 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 né?
Ou tá pelo nome de vocês?
Tá com o meu nome, @síndicapriscila.
@síndicapriscila, sem ponto, sem nada.
Sem nada, direitinho. Renove, ainda não tem página no Instagram, mas nós vamos.
Olha só, tua palestra ontem, hein?
Olha, tentei, gente.
Depois eu vou dar uma olhada no seu perfil, observar se as palavras-chave estão lá dentro da parte que está em negrito do seu Instagram, tá? Então, dei essa dica ontem, a gente já vai observar aí, né, Maiara?
Isso.
E aí já deixa essa dica aqui.
Não, faz,
bônus aqui, agradecendo a você que veio aqui no nosso podcast participar conosco, né, Maiara Prado?
Isso.
Considerações finais?
Bom, muito obrigada, Daniel Lima, por estar aqui. Principalmente, eu ia falar isso, última semana de janeiro, agora no dia 31, principalmente com o nosso encontro recente com os síndicos e empresários da região. Então, foi um momento marcante também. Quero agradecer demais o convite de você ter aceito, Priscila, ter nos disponibilizado sua joia rara, o seu filho, Thiago. Thiago, você é novinho. Se você tem esse potencial com 4 anos, eu imagino você daqui a 10, você vai estar voando. E olhando nos seus olhos, você tá num ramo que ele só cresce. Ele não tem limite. Todo mundo vai precisar de um gestor. A gente não sabe, lá na Manager a gente faz estudo de curto, médio e longo prazo. Então a gente não sabe se a longo prazo a administradora vai se juntar ao síndico profissional e de repente ele se torna uma personalidade única. Mas você está no caminho assim que muita gente da sua idade não está nem perto e está em dúvida do que fazer. Então, de coração, queria te dar o parabéns, porque vocês conseguem unir duas coisas que, assim, não tem preço maior, que é família e trabalho. Sim. Então, mais a minha admiração por vocês, viu?
Obrigado. Vou pegar você de surpresa agora. E você pensa que não, de vez em quando a gente se acompanha você postando lá quando o Yuri vai na mesa, né? E ela fica toda derretida, fica feliz da vida, né, Mayara?
Gente, posso falar? Ele só tem 15 anos e às vezes eu dou uns trabalhos fake pra ele. Importa essa planilha, faz esse Excel. A criança faz em 2 minutos o que uma gerente às vezes faria numa tarde, porque a gente tem outras demandas. Como essa tecnologia tá chipada neles. Incrível, incrível. Eu dei, ó, mico de mãe, tá? Eu dei um trabalho para ele fazer, 2 folhinhas em PDF. Falei, eu preciso dessa redação para a assembleia de hoje à noite. Redige para mim. Então, eu falei, 2 folhas, ele vai ficar uma meia horinha ali trabalhando. 2 segundos no meu WhatsApp em Word. Eu falei, como que você fez isso? Eu converti, né, mãe? Então, assim, é tudo muito rápido.
Entregou, pronto. Entregou. Não é verdade?
Pediu, entregou. Então, eu sei o orgulho que você deve ter.
Demais, hein? Muito. Eu, primeiro, é exatamente o que você falou. É ter começado com aquele, vou colocar ele para fazer alguma coisa e ver que a sementinha foi brotando. E eu falo, faço questão. Eu te amo muito.
Te amo.
Ah, que lindo.
Isso é a propósito. Que lindo. Maravilha presenciar e fechar. Não é também só mil maravilhas, não, né? Mas eu sinto que a família é assim, né? Sim. Então tá tudo certo, viu? Bom, eu quero agradecer a cada um de vocês que esteve aqui conosco, em nossa companhia, comigo, com a Mayara Prado, com os nossos convidados super especiais. A Priscila Oliveira, e não foi o Carlos Alberto hoje, foi o Thiago Oliveira. O Carlos Alberto logo estará aqui conosco também, né, Mayara?
Sim, Daniel.
Ele pode vir, tá? Na companhia da nossa querida co-host Mayara Prado.
Obrigada, viu? Fechando. Meu grande apresentador do mercado condominial.
Fechando o primeiro mês,
gente. Fechando o primeiro mês, como voa, caramba.
Vamos lá, que venham vários.
A gente tem que fazer um programa especial de carnaval. Já vou pensar nas minhas perguntas para
programa especial
para semana que vem.
Muito bem. Boa, boa. Missão dada será uma missão cumprida, tá?
E aguardem um programa especial Dia das Mães. Eu tô com um monte de coisa na minha cabeça.
É isso aí. E assim, estamos fechando o 4º episódio da 2ª temporada, realizado hoje, dia 31 de janeiro. Não custa nada te lembrar que toda quarta-feira, às 17h30, é o nosso ponto de encontro.
Verdade.
Né, Mayara Prado?
Isso mesmo, senhor.
Obrigado a todos vocês e até a semana que vem, naquele que chamamos de mês de fevereiro, exatamente no dia 7. Obrigado, pessoal. Até a semana que vem.